No episódio de hoje tem PUBG, o jogo, com NFT, o êxodo de NFTs na rede Solana, a Binance em parceria com Apple Pay e Google Pay e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. O mundo gamer é um mundo que tem tido muita resistência com a adoção de jogos ou de características e funcionalidades baseadas em blockchain. É uma comunidade que, apesar de ser muito tecnológica, viu em cripto o famoso esquema de pirâmide, né? Os NFTs são apropriações indébitas da arte dos outros e tem outros aspectos de algumas práticas que são válidas, né? As críticas são válidas, mas que impedem essa indústria de adotar mais rapidamente aquilo que realmente seria positivo e que realmente funciona. Numa mudança até de ângulo aqui, né, da indústria, o PUBG, que é um dos jogos mobile mais populares do mundo, anunciou um projeto de colaboração com a Banger, que é uma empresa especializada em integrar NFTs para jogos, para trazer NFTs para o seu ecossistema. A ideia é que agora, ao longo de 2023, esse projeto tenha várias fases, começa com uma primeira fase que eles chamaram de Alpha, onde a exposição dos jogadores vai ser limitada, ou seja, só quem se inscrever para esse programa vai participar, e não vai ser possível, nesse primeiro momento, fazer trading com esses NFTs, como você esperaria numa rede aberta, mas a ideia é que isso evolua e esse feedback do ecossistema da PUBG ajude a guiar, né? Os jogadores vão ajudar a guiar as funcionalidades a serem implementadas junto com a Banger. A ideia é que a Banger foque especificamente naquilo que seja NFT ou blockchain based e a PUBG, a empresa, continue desenvolvendo o jogo, né, focada na experiência do usuário, na jogabilidade, nos desafios. E para tentar trazer um pouco mais para a realidade do jogo essa característica nova, né, com os NFTs, eles vão lançar, o PUBG vai lançar junto com a Banger, três desafios dentro do programa Alpha, né? O primeiro é o License to Kill, licença para matar, que vai permitir os jogadores matar os inimigos, os oponentes, tanto quanto eles desejarem. Quanto mais kills a pessoa tem, maior é o ranking dentro do jogo, né? Maximizando a sua pontuação, navegando através do mundo virtual e matando os outros jogadores. Os pontos extras são oferecidos quando você tem o que eles chamam de Ideal Headshot, que é o tiro na cabeça. Super, super tranquilo. Tem uma função chamada Kill Frenzy, que também é mais ou menos na mesma linha. Dá o direito ou a liberdade para o jogador de sair atropelando os seus oponentes sem necessariamente precisar manter uma contabilidade de quantos você está matando. O número máximo de pontos é dado para o jogador que atropelar a maior número de pessoas. E a última modalidade é o Ghost Killer, que é uma modalidade de sniper, onde você mata os seus inimigos à distância. Quem matar na distância, maior distância, o maior número de pessoas, recebe o maior número de pontos. Esses são os três desafios que vão dar possibilidade dos jogadores dentro do programa Alpha de participarem e ganharem aí o NFT. A minha opinião é que esse é o movimento mais importante, talvez, em 2023, tirando a parte toda de tokenização que a gente vai ver no mundo de finanças. No mundo do entretenimento, muito provavelmente nessa fronteira metaverso e jogo metaverso e blockchain, a gente muito provavelmente vai ver essa fronteira sendo dissipada aos poucos, conforme esses projetos, como esse projeto do PUBG com a Banger, fosse tornando cada vez mais tangível, satisfazendo a jogabilidade, que eu acho que é o mais importante no videogame, e dando a possibilidade para os jogadores de exercer propriedade daquilo que eles conquistaram dentro do jogo e, por que não, começar a ver algum tipo de portabilidade entre diferentes jogos. Então, se eu estou no PUBG, eu quero ir no Supremacy, eu posso pegar meus ativos e usar no Supremacy com outras características adequadas àquele jogo. Esse é um tipo de portabilidade que a gente espera que aconteça ao longo do ano. Vocês vão se lembrar de alguns episódios ao longo de 2020, que foram infelizes para a rede Solana, né? Solana é uma blockchain de terceira geração em que é possível você programar smart contracts. É uma solução descentralizada, né? Ou suficientemente descentralizada, que permite maior escalabilidade ou maior transações por segundo. Mas ao longo de 2022 ela sofreu alguns reveses, né? Houveram panes técnicas que tiraram a rede do ar por algumas horas. E isso é uma rede beta, ou seja, ela ainda não está totalmente produtiva, mas já gira um certo volume financeiro ali. É um ambiente em que muito muito de DeFi foi desenvolvido porque eram taxas mais baratas, existiam muitas cópias aqui entre aspas de soluções que existiam em Ethereum desenvolvidas para Solana, e é uma rede focada nessa questão da experiência do usuário também, né? Anunciaram um fone, não, um telefone celular voltado para a utilização da rede. Os fundadores da rede vêm do mercado de telecom, mas não foi um ano fácil para a Solana, e complicou ainda mais quando a FTX pediu falência depois de ter sido pego numa fraude, porque a FTX era um dos grandes patrocinadores do ecossistema da Solana, não só como uma exchange que fazia trading de Solana e era market maker do token, mas também porque muitos dos investimentos em aplicações em Solana vieram do grupo, né, do fundo Alameda ou da FTX Ventures, que investia em projetos como Orca, como Radium, como Serum, que são projetos de DeFi que existem na Solana. Na Solana também houve um movimento grande de NFTs ao longo de 2022. E no final do ano, no apagar das luzes, a gente viu aqui um mini êxodo de participantes de NFT na rede Solana, que anunciaram a migração para outras redes de outros ecossistemas, né? The Gods e Yutz, que são dois projetos que a gente chama de blue chip dentro da comunidade NFT, né? Tirando todos os problemas de Solana. A Solana tem esses projetos que são chamados Blue Chips, que são coleções sérias, onde os criadores são, de certa maneira, conhecidos, e existe uma comunidade, essa comunidade é ativa, etc. Anunciaram que estão saindo da rede Solana e vão para o ecossistema da Ethereum. Ou seja, eles vão abandonar a Solana como Layer 1, né, e vão migrar para uma das redes dentro do ecossistema Ethereum. A rede escolhida aqui foi a Polygon pro Yutz, né, que é o projeto. Então o Yutz vai descer, vai deployar na Polygon. Então esse é um projeto que vai acontecer ao longo de alguns meses, né, para migrar essas coleções. E The Gods, que é a outra coleção blue chip dentro de Solana, vai migrar para Ethereum Mainnet, né? Então, seria aí as duas principais coleções de NFTs da Solana vindo para o ecossistema da Ethereum, que obviamente tem outras coleções blue chip bastante conhecidas. A gente já falou de várias delas aqui. As duas principais talvez sejam CryptoPunks e Bored Apes, duas coleções que hoje pertencem à Yuga Labs. Então, vamos acompanhar se esse é um fenômeno que vai ficar isolado em Blue Chip Collections, ou se isso é algo que a gente vai ver gradualmente acontecer com Solana em outras frentes, não só mais em coleções de PFPs, né, de fotos de perfil, de arte digital, mas também com outros protocolos de DeFi, por exemplo, o próprio Serum ou Radium, né, que estão deployados em Solana. O que será que vai acontecer com a comunidade de DeFi, uma vez que Solana, não só do ponto de vista funcional, tem tido essas questões, mas também do ponto de vista do valor do seu token nativo Sol, que caiu 95% ao longo do ano, e isso obviamente impacta o ecossistema de finanças descentralizadas. Um outro agente bastante relevante para a contribuição do mercado ou da montanha-russa do mercado ano passado foi a Binance, em várias frentes, né? Não só envolvido no desastre da FTX, mas também em várias outras polêmicas, inclusive na tal da prova de reservas e etc., né? Mas a Binance continua construindo. Isso é uma coisa que a gente tem visto em vários fundadores dentro do mundo do de cripto, é que eles nunca param de construir coisas, né? Você vê o tempo todo novas funcionalidades, você vê novos produtos, às vezes coisas extremas como novas redes, né? Mas também estamos vendo muita coisa acontecer num espaço que a gente chama lá do DeFi Mullet, né? Que é fintech na frente e DeFi ou cripto atrás. E a Binance vem trabalhando, como diversas outras exchanges, em fazer essa ponte. E isso vem falar com um dos dispositivos de unlock, né? Que a gente fala de adoção massiva de Web3, que é a parte de UX. E a Binance anunciou, no apagar das luzes de 2022, uma parceria que vai dar suporte para o uso de Binance ou seus saldos na Binance dentro do Apple Pay e do Google Pay, que são as duas principais wallets, né? As principais carteiras Web2, além do PayPal, são as principais carteiras Web2 de dois dos grandes conglomerados Big Tech, Apple e Google. A ideia é você conseguir, dentro do ambiente da Binance, você fazer trading usando os fundos de Apple Pay e Google Pay. Simples assim. A Binance é uma exchange centralizada, permite que você faça o que a gente chama aqui, né, de on-ramp, ou seja, converta o seu saldo em fiat money ou dinheiro tradicional em dinheiro cripto dentro da exchange, né? E isso facilita você fazer o acesso não só do Know Your Customer, porque você tem que ter na Apple Pay e no Google Pay você tem que se identificar, você tem que ter, né, toda a parte de identificação de quem você é para você poder operar essas duas carteiras, como qualquer serviço financeiro regulado. E você agora pode, através desse dispositivo, fazer compras dos seus cripto, fazer o seu on-ramp dentro da Binance, fazendo essa aquisição usando saldos de Apple Pay ou Google Pay ou os cartões, né, de débito e crédito que são as credenciais de pagamento que você carrega num Apple Pay ou num Google Pay, fazendo essa aquisição através da Binance usando direto o saldo. Na matéria que eu trouxe para vocês, não tinha nenhum anúncio sobre em que países essa nova funcionalidade ia ser lançada, nem o rollout de que países gradualmente vão ser agraciados aí com essa nova funcionalidade, né? De acordo com o tweet da Binance, que deu origem a essa nota, a imagem que eles divulgaram é uma compra de BUSD, que é a stablecoin da Binance, dentro do ambiente da Binance, comprando usando euros. Dentro, né, de dentro da Apple Pay e da Google Pay nessa tela. Alguns usuários já baseados na Índia e na Austrália já comunicaram que estão disponíveis nesses países essas funcionalidades, permitindo que se façam a compra das cripto direto das suas carteiras Apple Pay e Google Pay. Para vocês terem uma ideia de números, a Apple Pay é uma das carteiras mais populares nos Estados Unidos. E só nos Estados Unidos tem 44 milhões de pessoas que usaram esse serviço pelo menos uma vez. Fora da China, de acordo com a matéria do OnChain aqui, os dados mostram que é a plataforma, a Apple Pay é a plataforma com o maior volume de transação de qualquer serviço de pagamento mobile em operação atualmente. Outro dado é a Google Pay, que tem 150 milhões de usuários ao redor do mundo em 42 mercados. Ou seja, se a Binance continuar sendo essa exchange global, ou seja, .com, como o pessoal costuma chamar, e fizer essas parcerias com parceiros que são regulados nos países, muito provavelmente a gente vai ver a Binance se movendo cada vez mais longe no topo das principais exchanges do mundo, conforme a regulação permita. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. No Reino Unido, vem uma nova lei sobre serviços financeiros que deve ser aprovada até a primavera, no Hemisfério Norte. O banco digital Hi lançou uma personalização de cartão físico com imagens em NFT na rede Polygon. A Salesforce anunciou o seu Advisory Board para a Web3, marcando aí uma mudança na postura da empresa. Uma lista com as principais previsões dos principais portais, bancos e agências de pesquisa está disponível no link aí que eu deixei para vocês nos comentários. E o Reino Unido vai isentar estrangeiros de impostos sobre investimentos em cripto feitos no país. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter em BlockDrops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. Um feliz ano novo a todo mundo que acompanha o Block Drops e um salve para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio. Dave Burrows, Bruno Diniz, Rafaela Romano, Luke Tillier e Anthony Day. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com e me sigam no Lens Protocol, blockdrops.lens. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.